Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo e hoje eu tô com uma pessoa que eu trouxe para poder falar, porque eu acho que vocês já estão cansados de ouvir só a minha voz, então agora finalmente tem mais alguém para conversar aqui com a gente. E eu trouxe uma pessoa que já veio aqui uma outra vez, né, que é a minha Lorraine Warren. Trouxe a Josi. Apresentar agora.
Eu já vim aqui num podcast sobre os filmes de indicação de Halloween, se eu não me engano, foi isso aí.
E
a convite de Léo, eu vim aqui de novo falar sobre a melhor temporada de American Horror Story, na nossa opinião. Ponte a gente mesmo. Então, vamos lá começar.
American Horror Story 1984 é a nona temporada da série antológica American Horror Story, obviamente, e que foi lançada no ano de 2019, tem 9 episódios e traz pra gente aí como tema central os anos 80. Exatamente por isso que eu e a Josi trouxemos aqui essa temporada para falar para vocês hoje, para indicar para vocês hoje nesse episódio do Pipoca Experimental. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa temporada, vai conversar um pouco sobre tudo que tem nela, e depois a gente vai dar os spoilers, mas na hora que a gente for dar os spoilers, eu vou avisar antes, e aí a gente vai falar sobre tudo que tem na temporada.
E também a gente vai dizer por que essa temporada é a melhor. Nossa opinião, claro, mas se você não assistiu, vá correndo depois desse podcast. Então eu já vou começar falando a sinopse aqui pra vocês, pra já saber de que se trata. A sinopse é a seguinte. No verão de 1984, Thompson decide deixar Los Angeles para trabalhar como conselheira no acampamento Redwood. Então esse acampamento já vai ser um local assim que vai se passar quase toda a série. Fora os flashbacks que vão ter ali no meio da trama. Com seus novos amigos de uma aula de dança aeróbica. Então ela vai falar com os amigos dela de boa. Monitora lá, porque vai chegar umas crianças nesse acampamento. Mas, logo no primeiro episódio, isso não é spoiler, tá? Se eu não me engano, tá até no trailer. No primeiro episódio, a gente já vê um flashback 10 anos atrás, acho que é 10 anos, e um massacre que houve nesse tal acampamento em Redwood. Então, ele ficou fechado por um tempo e depois ele reabriu. E com o tempo, o grupo de jovens passa a ser perseguido por um assassino sanguinário. Logo percebe que a única coisa mais assustadora do que o passado de cada um. Então, gente, vai ter muitos flashbacks contando o passado de cada um deles. E você vai ficar sem passado. Porque nada é o que parece. Quem parece ser bonzinho é o vilão. E quem parece ser o vilão é bonzinho. É uma loucura. E espere de tudo se for assistir essa temporada. Quer dizer, American Horror Story, ela já é uma série assim que gosta de meter plot twist em dó. E essa nona temporada, eu acho que todo episódio vai ter um plot twist ou outro, então você já vai preparado que o queixo vai cair no chão.
Porra, tudo isso?
E o que ela traz assim de diferente de todas as outras temporadas de American Horror Story é exatamente essa coisa dos anos 80. Eu acho que eles acertaram muito em trazer isso nessa temporada, porque eu assim, né, só por ser dos anos 80 eu já gostei bastante. E é bem construída, as coisas são todas bem construídas, os personagens e tal. Os personagens, muitos deles são bem legais. Tem os personagens que eu não gosto tanto, mas a maioria... E a Margaret, eu não gosto dela, né, porque...
Ninguém gosta da Margaret.
Ela é antipática.
Ela é a dona do acampamento, pra quem não assistiu. Margaret é a dona do acampamento.
Ah, é.
E eu vou dizer mais na parte com spoiler.
Sim. Ah, uma coisa que a gente pode falar sobre ela é que ela é religiosa. Então ela fica o tempo todo tentando falar de Deus e tal. E é chato demais, muito chato.
Ah, merda, porra!
E aí, como a gente já falou, né, a Júlia já falou aí, a protagonista assim, da temporada é a Brooke Thompson, que é interpretada muito bem, aliás, pela Emma Roberts. E aí ela vai lá com os amigos dela, uma galherinha da pesada. A Montana. É uma galerinha muito louca. A Montana, o Xavier. Aí tem também o Ray, né? Tem mais alguém?
Tem o...
Ai, calma. O Chet?
O Chet,
Isso aí, né? E essa galerinha se reúne basicamente para poder trabalhar lá no acampamento, né? Mas por que que eles vão para acampamento? Isso a gente pode falar que não é spoiler, isso aí é bem escancarado. Porque tá acontecendo alguns assassinatos lá na cidade deles, né? Como a Josi já falou. Estão acontecendo alguns assassinatos, então a galera tá querendo ir embora, fugir logo, para não correr perigo.
É, a gente vai conhecer depois. E tal, todo mundo só queria relaxar de boa.
Sim, todo mundo só queria ficar de boa. E aí todo mundo se manda, né? Porque tem uma assassina solta e eu acho que ninguém tá afim de morrer, né? Então eles vão embora. Então se junta todo mundo, entra no ônibus e ó, partiu o acampamento. E quando chegando, e aí chegando lá é que começa a nossa história de fato, né? Aí que começa o negócio a ficar doido mesmo. Porque tem loucura pra todo lado. Assim, o primeiro episódio ele é mais um pouquinho mais calmo, mas ele ainda tem, se eu não me engano, tem monstro no primeiro episódio.
Nada, já, o primeiro episódio já começa com o povo correndo na floresta.
É verdade. Não, mas assim, ele é mais calmo em comparação com os outros, porque os outros, meu Deus, né? Tem morte pra todo lado.
O quarto episódio, minha gente.
Chega no auge da série.
É, porque vai ter uma briga lá. E também vale ressaltar que essa temporada ela teve uma grande influência dos filmes slasher dos anos 80, né? Então vocês já esperem referências altíssimas. Vocês que já assistiram Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, vocês vão notar as referências lá. Gente, muito bom, a abertura é muito boa. Muita gente que torce o nariz pra essa temporada, por quê? Porque não tá Sarah Paulson e não tá o Ivan Peters.
Foda-se!
Gente, mas peraí. A série antológica ou não é? E eu digo mais. Foi a nona temporada que fez American Horror Story reacender, porque a oitava foi horrível. Se não concordar, não quero saber, mas a oitava é ruim. A sétima eu gostei. A sexta é ridícula, na minha opinião, que é a Rua Nuke. Eu odeio aquela temporada. A quinta eu gosto. É. A quinta eu gosto.
Peraí, rapidinho. A quinta, ela, depois da nona, ela é a minha segunda favorita, porque, caraca, que é uma temporada muito boa. Tipo assim, tem muitas falhas, né? Tem muita falha na temporada, tem. Só que
falha é muito subtrama, é muita coisa assim jogada.
É, são muitos personagens.
Muito episódio também. Não tem necessidade de ter esse episódio.
Sim, tinha coisa ali que dava pra enxugar. É muita coisa. Mas nessa temporada tem vampiros e eu achei bem legal o jeito que eles trouxeram. E tem a Lady Gaga, cara. Que meu amigo, como a Condessa, né? Que é a personagem dela. Ela manda na temporada. Ela é a melhor personagem, sem dúvida.
Tem mais um problema dos fãs de American Horror Story. Porque até a quarta temporada que é a Freak Show, a gente tem a Jessica Lange. Aí na quinta, quando ela saiu, todo mundo disse, essa temporada não presta. Porque ela saiu, porque não sei o quê. Minha gente, vou tomar banho, pelo amor de Deus. E a nona é a mesma coisa. Porque não tem o Ivan Peters e porque não tem a Sarah Paulson. Ô, minha gente, a série é antológica, não importa. E também o pessoal pede muito, assim, os over de uma temporada em outra, assim, é bacana. Mas é antológica ou não? Se é antológica, toda temporada é uma história diferente. Não se agarre a outras temporadas. Então a gente tem que estar a mente aberta pra novos temas. E aí, 84 pra mim é melhor por conta disso, que ela não se agarra a nenhuma temporada. Ela é assim, sozinha, solta. Ela é sozinha, não tem nada a ver com nada.
Sozinha ela consegue ser melhor que todas as outras. Muito facilmente.
Então, é isso aí que eu tô dizendo. Que nem Apocalypse, eles fizeram crossover com Oven e Mother House, que foi a primeira. Horrível, cara, horrível. Tem quem goste, né? Mas eu não gosto.
Tudo tem gosto, né? Tem pessoal.
Tem quem goste. Na nona que voltou a ser uma série antológica de verdade. Aí o pessoal tava reclamando porque não tinha os pioneiros da série. Mas a série não é continuidade, é antologia, então. Bora se conformar, né?
Sim, tem atores e atrizes muito bons. Ó, por exemplo, a Emma Roberts, que tá muito bem, né? A Billie Lourd, que faz a Montana, né?
É.
Muito boa também. A Leslie Grossman, que eu não gosto da personagem da Margaret. Eu tenho uma antipatia com ela, tá? É uma coisa minha. Mas a atriz é muito boa também. A atriz é muito boa. E tem outros dois caras, e eles comandaram a temporada de uma forma que nunca mais vai acontecer, tá? Que é o Zach Villa, que é o Richard Ramírez, que tá na temporada. E o John Carroll, tá? Que ele faz o Senhor Jingles, tá? Cara,
os dois melhores personagens.
São os dois melhores personagens. A gente torce pelos vilões, né? E, sei lá, tem hora que tu se esquece até dos outros personagens. Porque, assim, não é que os outros personagens sejam ruins. Só que, cara, o Richard Ramírez e o Sr. Jingles, poxa, a temporada poderia ser só eles dois tomando um café, comendo pão. E seria maravilhosa, seria muito boa.
Né?
Sim, ah, é, realmente.
A Brooke, ela já sai de Los Angeles, assim, digamos assim, voada, porque ela já tá sendo perseguida pelo Richard, né? Ela recebe umas visitas dele lá e tá assim, ninguém sabe quem é o cara até então, né? Porque ele era intitulado Perseguidor Noturno, era o cara que só aparecia de noite, né, nas casas da pessoa e tal. Ela recebeu a visita dele. Aí, um belo dia lá, na aula de aeróbica, os amigos dela ficam assim, bora ser monitor lá do acampamento e tal. Bora. Aí ela já foi com a intenção de se livrar desse cara aí. Mas eis que depois, vou contar na parte dos spoilers.
E, né, agora eu vou falar a minha nota, né, da temporada. Tu fala a tua. E depois a gente fala a nota que tem no Rotten. Pode falar a tua nota, Júlio.
Rapaz, mas pra que, né, essa cerimônia toda? Se a gente acabou de dizer que é a melhor temporada. É claro que é 10. É 10. Não é maior que 10, é 11.
Sim. Fácil. 11, 12, 13, facilmente, a minha nota também.
84.
84, a minha nota também é 10.
Vale dizer, olha, que essa temporada é a mais avaliada no Rotten Tomatoes. Ela tem a nota mais alta de todas até agora. Então não é só a gente que diz, não. Se quiser xingar, vai xingar os críticos também.
Isso aí mesmo. Então a gente tá do lado dos críticos, ou melhor, os críticos estão do nosso lado nesse momento, porque lá no Rotten Tomatoes, HS 1984 tem 87% de aprovação. E, cara, ó, se for comparar com as outras temporadas, é uma nota bem alta mesmo. Então vocês sabem que essa é a melhor.
Vou falar aí as notas das outras só pra gente dizer que essa daqui é a melhor mesmo.
Bom, então vamos falar então a nota de todas as temporadas pra vocês fazerem uma comparação com a nona, tá? Na primeira temporada... Só pra gente provar que é a melhor, claro. Na primeira temporada, que é Murder House, tem 72% de aprovação lá no Rotten, tá? É, 72%. Asilo, que é uma temporada que eu gosto muito, tem a Jessica Lange, e, cara, é muito boa, essa temporada é muito boa mesmo. Ela tem 84% de aprovação. Ela é muito boa, sério, indico também pro pessoal assistir. A próxima temporada é a Coven, que tem 85% de aprovação, mas eu não concordo. Pra mim, essa temporada
também
é meio
não, fraquinha. Eu não gosto da Coven. Desculpa.
Eu só assisti o primeiro episódio, pessoal, e não curti também. Fraca. E a Thaisa Farmiga, né? A irmã, né? Da Vera Farmiga. Jesus. Nossa,
irmã,
que menina.
Tem alguma coisa.
Faltou um temperinho. Faltou um tempero.
Falta tempero. Muito chata, muito chata.
A Freak Show, que é a temporada do circo, tem 77% de aprovação. Aí depois vem a Hotel, né? Que é a temporada que eu também gosto pra caramba.
É a menos que tem, na opinião dos críticos. Porque é realmente, ela não... Assim, a estética dela, ela é muito bonita, é bem feita, mas assim, o drama, na verdade, é horrível, horrível. Eu gosto, mas eu admito que é mal feito, o roteiro é mal escrito.
É, mas a gente gosta também por conta da Lady Gaga que tá lá, né, então. E no Rotten, a Rotten tem 64% de aprovação apenas, só 64%. A próxima temporada é a Roanoke, tá?
Horrível.
E tem 74% de aprovação. Depois vem a Cult, que eu gostei pra caramba também. Ela é mais pro lado... Ela é muito boa, mais pro lado político,
a
assim e tal.
A única que me deu medo. Foi essa que eu fiquei com medo mesmo, de todas.
Essa é bem boa. Ela tem só 73% de aprovação, e eu acho injusto, porque é muito boa. E por fim, né, a oitava temporada, a Apocalipse. E agora sim a gente pode ir pra parte com spoilers. Então, só que continuar já sabe que a gente vai falar de tudo sobre a série. Bom, então, chegaram lá no acampamento pessoal e aí começa também uma matança lá no acampamento e essa parte, assim, lembra bastante os filmes tipo Sexta-feira 13, Halloween, né? Tem bem essa pegada. É bem legal essa parte da série também, que tem lá dos assassinos e tal. Né?
Na verdade, o Richard Ramirez, ele já vai lá atrás da Brooke, porque tem aquele lance...
Ah, é, no começo.
Que a gente descobre lá no quarto episódio, que Richard Ramirez, ele tem um lance lá com a Montana, né? Aí, e ele adora Billy Idol. Gente, esse cara, não sei, eu gosto muito. Pra mim, é o melhor personagem da temporada. E ele tem lá um lance com a Montana, e Montana pede encarecidamente que ele mate a Brooke, porque ela tem um rancor dela muito grande. Porque, segundo ela... Tem um flashback lá de um casamento. E foi ela que, entre aspas, matou o irmão da Montana. Conta lá de um rolo que ela traiu o noivo dela com o irmão da Montana. Mas isso não foi verdade e tal. O cara perdeu a cabeça no dia do casamento e meteu bala. Não tá nem aí. Aí desde esse dia a Montana ficou rancorosa e queria matar a Brooke, né?
Isso daqui dá uma cadeia.
Mas no começo elas são super amigas.
Só porque ela precisa se aproximar da Brooke, né, e tudo mais. Então ela cria toda uma situação. E aí depois a gente vê que o Richard tá atrás da Brooke. Então ele vai até o acampamento também. Além do Richard, né, tem um outro assassino que também é bem fera. Ele é o meu personagem favorito, que é o Sr. Dingle, né? Que é um senhorzinho que trabalhava lá no acampamento antes. Já só que... Tio Benjamin, isso aí. Só que aconteceu uma série de assassinatos lá, uma certa vez, lá no acampamento. E aí foi comprovado que, na verdade, tinha sido ele o assassino, né? Então, ele é mandado para um hospício e tudo mais. A gente vai ver que não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, quem é a grande vilã não é o Sr. Dingles, tá? Nem o Richard, na verdade, né? O Richard, ele é assassino e tudo mais, mas ele, né? Eu, pra mim, a grande vilã, pra mim, é a Margaret, que é chata pra caramba. A Margaret, que ela fez com que o Sr. Dingle se sentisse culpado, e na verdade foi ela que cometeu os assassinatos lá naquela noite no acampamento, matou várias pessoas, várias crianças lá, vários jovens que estavam no acampamento, colocou a culpa no Sr. Dingle, né, e ficou livre, sendo dona do acampamento.
Não me diga!
Ela vale ressaltar que a desgraçada cortou a própria orelha, porque no começo a gente vê que o assassino não mostra quem é o assassino, né? E eu já fui assim, bestinha, pensando que a temporada ia ser assim, pra gente descobrir quem era o assassino, né? Mas não, eu disse, olha, o assassino é esse aqui mesmo, ó, joga na cara, e é esse aí. Quando chega no quarto episódio, que o nome do episódio é Verdadeiros Assassinos, aí diz que não é o Sr. Jingles que matou, embora ele passou anos trancado lá num hospício lá. Isso já me lembrou Halloween, Michael Myers não fica lá preso e tal. Já me lembrou Halloween, eu já tirei por aí. Quando eu tava assistindo com a minha mãe, ela disse, olha, Vania, que ela me chama assim. É, me lembrou muito Michael Myers, essa parte aí, que ele ficou preso no tratamento. E ainda tem a história daquela enfermeira, né? Aquela moreninha, que eu esqueci o nome
a
dela.
A escurinha que é...
Tem essa enfermeira aí, que eu esqueci o nome dela, mas ela não é enfermeira coisa nenhuma, ela era a doutora do Sr. Jingles, e foi ela que fez todo o paranauê lá pra ele escapar lá do hospício. Justamente na noite em que os jovens lá chegam num acampamento Red, ele consegue se soltar, é uma noite chuvosa e tal, e a gente só descobre isso mais pra frente, e foi ela que ajudou ele a sair. Porque ela queria estudar ele em ação. Na verdade, essa enfermeira, entre aspas, doutora, ela tem um passado também envolvendo o pai dela, que era psicopata. E daí ela se tornou, como é que se fala, doutor? Psicólogo não, é psiquiatra, né? Psiquiatra pra estudar a mente dos assassinos, o que leva eles a matar. Porque o pai dela, ela descobriu que ele também era um psicopata. Aí ela queria estudar o Sr. Dingles, que ele era um cara famoso, ele era assassino e tal, mais famoso daquela época. Ela soltou ele pra ver em ação. Aí pra onde ele foi? O acampamento Redwood, claro, pra dívida dele. Chega lá, o Miz já foi atrás da Brooke. E já tá o maior carnaval.
Mata todo mundo!
Corre pra tudo quanto lado.
Porque além do Richard Ramirez e do Sr. Dingle, ainda tem a Margaret. Então vocês já imaginam que o negócio tá bem doidão, né? Porque assim, a gente tá lá vendo a temporada, primeiro, segundo episódio, terceiro, a gente tá assim, meu Deus, o Sr. Dingle vai matar todo mundo, meu Deus, o Richard Ramirez vai matar todo mundo. Só que a gente não tá entendendo que, na verdade, tem uma vilã que, tipo, tá fazendo tudo por trás, assim, que é a Margaret. Ela tá orquestrando tudo direitinho pra que tudo saia como ela quer. Ela consegue, até boa parte da temporada, ela consegue fazer tudo o que ela quer. Essa parte da Margaret, né, que acho que algumas pessoas podem não entender, basicamente, ela fez com que o Sr. Dingwall assumisse a culpa dos crimes, né? E ele passou a acreditar que ele era o assassino. Então, ele passou a agir como se fosse o assassino, mas na verdade ele não tinha feito nada. Pelo contrário, ele era um cara muito bom, muito gente boa, aliás, a gente vê isso depois, tá? E tipo, caramba, pra mim ele é um personagem, assim, sensacional. No meu caso, ele é o meu personagem favorito dessa temporada, mas eu não tiro, obviamente, o mérito do Richard, né? Porque, né, ele traz pra gente ali toda aquela nostalgia, porque vale lembrar que o Richard, na temporada, ele é baseado num assassino verdadeiro, quem não conhece...
Ele existiu mesmo.
Sim, ele existiu mesmo, então... É baseado num assassino real e, cara, isso é muito legal, tá? Tem cenas na 1984, e depois eu fui pesquisar e tal, sobre o caso do Richard e tal, da vida real, e eles, tipo, eles mesmo foram ali e se basearam nas cenas da vida real, filmagens que tem, pra poder mesmo replicar todos os comportamentos, trejeitos e tal do Richard. E é nessa parte que eu acho que o ator do Richard, né, na temporada, ele é incrível, porque ele passa mesmo... Aquele. Tipo, ele passa tudo de que ele realmente é o Richard Hammond. Se não fosse numa temporada de HS, eu realmente faria que ele é o Richard. Sim. E que o Richard tá vivo, porque ele é idêntico.
E sem falar, e parece demais. Parece demais. É muito.
Muito
parecido. Quando eu procurei a foto do Richard Ramirez, o verdadeiro, né? Eu olhei assim, meu Deus, não é possível. Onde acharam um cara bom e que parece muito com ele? E é o. Zach Villa, né? O que faz o Richard, ele se entrega mesmo assim no papel. Ele atuou muito bem, sério. Sem palavras, nota 10.
E esse cara, assim, não vou dizer que ele carrega a temporada nas costas, né? Porque, tipo, na temporada Hotel, que a Lady Gaga carrega mesmo a temporada nas costas, hein? Ela carrega. Sim, ela carrega mesmo, porque, caramba, ela é muito boa e o resto, assim, fica meio perdido. Aqui não, aqui todos os atores são muito bons. As tramas são muito boas. E, tipo, é tudo muito bem resolvido. Aquele episódio ali, eles tiram pra falar de tal, tal e tal personagem. E aí vão ligando um ao outro, e como eles se conheceram, como se uniram, e por que que eles estão ali e tal. Então, tudo bem amarradinho. Sério, é uma temporada, assim, incrível, incrível, incrível. Do começo ao fim. Os últimos minutos também são ótimos. Eu gosto muito. E aí, o que que acontece daqui pra frente? Então... A galera tá lá, continua lá no acampamento, tem pessoal morrendo, então a galera começa a morrer aqui e ali e tudo mais. Começam
Não, o melhor é que vai morrendo de um por um, digo assim, que vai morrer todo mundo assim. E o pior é que morre quase todo
sim,
mundo.
Sim, é verdade, é verdade. E são mortes muito boas, aliás. Só pra lembrar que são mortes muito boas. Muito boas. Tem
Morre. Eu digo assim, onde é que a gente vai agora? Mas ele, calma aí, sossego fácil que a gente vai chegar em algum lugar.
Calma aí que ainda tem coisa pra poder trabalhar. Eles têm, tipo, muita coisa pra falar, eles conseguem botar tudo direitinho e tal. E, ó, uma morte... Não, quer dizer, não foi uma morte, né? Foi uma quase morte, como aqui a gente tá na parte com spoilers. A gente vai falar tudo então, né? Não, ele não morreu, mas o cara teve, assim, uma quase morte que foi incrível. Sério mesmo, eu gostei demais, demais, demais. Que foi o Xavier. Você lembra dele, né? Que é o...
Ah, sim, que ele cai lá então. No... Tem um... Uma armadilha assim, com espetos assim, ele cai com o ombro assim.
Muito boa. Tem também aquele outro que ele é colocado dentro de um. Dentro de um forno, não é isso?
É o Xavier.
É o Xavier mesmo? Então. Cara, as cenas dele são muito boas. Eu acho. As cenas dele são muito, muito, muito boas, sério. Eu não simpatizo tanto com o personagem dele, confesso. Prefiro a Montana. Prefiro a Montana.
O Enya disse que foi o melhor que teve.
Eu não simpatizo tanto com o personagem dele, mas assim, é muito bom também. Não tem nada ruim assim. Quer dizer, não que eu tenha visto, eu não achei nada ruim.
Tem um não personagem tem, que diz, que desnecessário tirar esse cara. Não, todo mundo é.
Também.
Ali por um propósito.
Sim, sim. Isso é muito bom. Aí, tem além da Margaret, né? Porque tem mais gente que trabalha lá no acampamento. Tem uma mulher que trabalha na cozinha, que ela é bem maneira também.
É verdade.
Ela é bem maneira. Inclusive, eu nunca comeria nada que ela faz, porque, né?
Não.
Não sei, né? E tem também o Trevor.
No quarto episódio, pra mim é o melhor episódio. Eu adoro aquele episódio. Vez ou outra, eu sempre tô assistindo ele. Vai ter uma briga lá, porque é quando o Richard Ramirez encontra o seu Dingwall, porque até então eles não não sabia que tava. Um tava lá e o outro também tava. Aí quando a Montana diz a ela, porque a Richard Ramirez, por que você não matou a Brooke ainda? Ele diz assim, aí ela diz a ele, né? E senhor Diggle está lá solto. Aí quando ele se encontra, minha gente. Uma briga nível Freddy versus Jason. É muito massa, sério.
E
Muito
eu
massa.
acho que foi uma referência mesmo. Foi uma referência para Fred versus Jason. Porque, sério, incrível aquela briga. Muito boa também.
Sim, aquela parte que eles atropelam aquele cara lá no meio da estrada. Me lembrou muito aquele filme. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado também.
Ah, sim. Sei.
Não, sério, tem muita referência boa, tem muita referência. Mas a briga deles dois. Aí a briga acaba aqui, depois de muito cacete, e a Brooke lá, uma rede lá, no meio da briga lá, ela consegue escapar. E se eu digo, acaba a briga pegando Richard Ramirez aqui. Pelo gogó dele e enfia assim na árvore. Chega, sai pela boca assim, o tronco da árvore. Mas pronto. O que tá acontecendo agora? Já morreu quase todo mundo. E é apenas o quarto episódio, se eu não me engano, tem 9. E pronto, morreu quase todo mundo. O que é que tá acontecendo? Aí que vem a sacada. A gente descobre que o Richard Ramirez é o quê? Satanista. Aí
Foto.
ele consegue se curar, digamos assim.
Ele meio
E
que
ele começa.
ressuscita, sei lá, bem doidão aquela cena,
Sim,
né?
ele meio que ressuscita, assim, fica flutuando no ar.
Isso.
É massa essa cena, assim. Vixe, Maria. Sou foda! Muito bom, muito bom. Aí, depois do quinto episódio, que a gente descobre quem é os assassinos e tal, aí vai amanhecer o dia, que tá quase todo mundo morto. Sendo que as pessoas que estavam mortas ficam voltando. Diga assim, o que que tá acontecendo? Que essa pessoa morreu agorinha. Aí o pessoal fica todo mundo voltando. Aí que vem a sacada, quando eu digo assim, mas morreu todo mundo, o que é que vai acontecer agora? Agora acabou? Não. Mas eles não morreram. Porque o acampamento, ele tem uma maldição pela mãe do Sr. Jingles. E quem morre lá fica preso lá. Na verdade, ninguém morre de verdade. Fica preso. Não consegue sair do acampamento Red. Tem até uma cena que o Ray, né? A enfermeira tá medindo a pressão dele, sendo que ele não tem pressão. Aí ela coloca
Assim.
ele deitadinho lá na ambulância, aí quando eles passam da entrada do acampamento Red, aí ele volta lá pro começo, que ele não consegue sair. É muito legal isso.
Tem essa maldição, né? Porque tem todo lá aquele caso da mãe do Sr. Jingles. Inclusive, é uma personagem que ela entra bem no finalzinho e é uma personagem chata. Eu não gosto dela assim como pessoa,
Tinha
porque.
a Mary Nice.
É a Mary Nice. É Eunice. Ela, assim. Sério, velho, que vontade de dar um socão naquela. Ela é muito insuportável. A gente vê também um pouco da infância do Sr. Jingles, inclusive, e essa parte é bem legal também na série. A gente entende porque. Tudo ali, cara, tudo ali tem explicação. Tudo, 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 tudo. Então, isso também tem. Então, a gente vê a infância do Sr. Jingles. A gente a vê quando tem um acidente com o irmãozinho do Sr. Jingles, né? E a gente vê lá que a mãe do Sr. Jingles ficou bem, ó.
Porque, na
Então.
verdade, assim, a mãe de Seu Dingos, ela morava lá no acampamento. Ela tem dois filhos, né? Tinha o Seu Dingos, quer dizer, Benjamin. E ele era uma criança mais gordinha, assim, usava óculos. Ela não gostava muito dele, não. Quer dizer que ele era feio, não sei o quê. Vê qualidade de mãe.
A senhora para mim é uma vadia.
E tinha o Bob, né? Que era o mais novo. Um belo dia, eles foram para um pier, né, que tem lá no acampamento. Aí o Benjamin disse assim, fica aí, pirraia, que eu vou ali. Ele foi para onde? Vê o povo lá fazendo atos ilícitos no meio do mato. Aí deixou o menino sozinho. A mãe dele disse, fica de olho, menino, fica de olho, menino. Aí lá vai o Bob pra dentro da água. Aí fica lá o Bob nadando pra lá, nadando pra cá. Quando a fé, um homem liga um barco que tem aqueles negócios assim. Como é o nome daquilo? Roda assim. Ele ligou lá o motor do barco e arrastou o menino assim. E triturou ele lá no negócio lá que ficava toda. E desde então, a mãe do Sr. Jesus, ela nunca perdoa ele por conta da morte do Bob. O filho dela preferido. Ela chega até a dizer a ele depois, e diz assim, quem era pra ter morrido naquele dia era você. Olha que mãe boa, né? Não era pra ter morrido Bob, era pra ter morrido você. Aí ela ficou naquele acampamento e por conta disso, daquele ódio, daquele rancor, virou essa maldição, que todo mundo que chega lá morre lá, na verdade, e fica lá no acampamento.
Então, assim como a mãe do Sr. Dingus, né, que é como se fosse uma fantasma e tudo mais, as outras pessoas também que morrem ali dentro do território do acampamento também ficam ali. Então, todos os personagens que morreram, na verdade, eles vão ficar ali até o final. Depois, né, a gente vai ver que o Sr. Dingus, né, ele vai embora do acampamento, depois que tudo é resolvido, né? Todo mundo descobre
ele
finalmente.
Faz uma parceria com o Richard Ramirez,
a parceria.
Ele faz um pacto, né? Ele faz um pacto com o diabo. Porque Richard Ramirez é satanista, ele fica convocando as pessoas, assim, você não quer não participar aqui, não, você quer que eles fossem.
Ele vai convocando, tá convidando, igual o convite de Facebook.
Ele vai convocando as pessoas. Aí quando o Sr. Dingus tava lá na beira da morte, ele faz o convite. No outro dia só tá os dois lá de boa, no carro vindo Billy Idol. Aí ele diz assim, coloca o cinto. Eu acho essa parte muito engraçada. Ele diz assim, coloca o cinto. É, Richard Ramirez diz pra ele, olha assim, cinto? Aí eles começam a rir, porque eles não morrem mais. Os do pato lá, né? Pode acontecer tudo, eles não morrem mais. E depois de um tempo, o Sr. Dingus ele não aguenta mais, porque Richard Ramirez é procurado. Ele não aguenta mais ele fazendo mortes direto e tal. E assim, eu vou entregar esse cara. E eles vão lá pra uma lanchonete, num mercadinho. Aí ele já tem a foto do Richard nos jornais. Aí ele mostra pra as pessoas e diz assim, olha, o cara tá aí dentro. E as pessoas começam a correr atrás do Richard e capturam ele. Ele fica preso. E que daí que ele trai o Richard, ele quebrou o pacto. Mas aí o Dingus, ele se muda pro Alasca, ele se casa e ele tem um bebê, a mulher dele. Mas daí, então, quando o Richard, ele consegue se soltar da prisão, ele vai cobrar a dívida dele lá na casa do Sr. Dingus, que tá vivendo tão bem, coitadinho. Mas ele quebrou o pacto, então tá na hora de pagar. Ele vai lá, faz uma chacina na casa do Sr. Dingus. Mata a mulher dele, fica lá, ela toda coisa de cima da cama. E ele não mata o bebê, mas ele deixa um recado lá no bebê. E isso aí já tem passado alguns anos, em 89. E aí a Brooke já foi presa, ela conseguiu soltar, já tem um bom rolê. Vai rolar um festival lá no acampamento Redwood, que ele vai reabrir de novo. Eita fogo da mulher, né? Ele vai reabrir. E vai tocar quem lá? Billy Idol, claro. E a gente fica a temporada toda. O cara de palhaço. Esperando o Billy Idol aparecer. E nada de Billy Idol.
Feito de palhaço.
Feito de palhaço. E o pessoal que morreu lá, ficou lá. E a gente vê, é tipo um reencontro nessa segunda fase da temporada. Vai todo mundo se encontrar lá nesse festival de música que vai ter. E aí que começa o final. E o filho do Sr. Dingus, ele deixa pra tia lá criada. E ó, esse menino, fica aí que eu vou acertar umas contas ali com um maluco. Aí ele vai todo mundo lá pro festival que vai ter. Aí começa a reta final. Aí no último episódio, o que acontece? A gente vem pros dias atuais. Aí, opa, como assim? Como isto? O que aconteceu no festival? Aconteceu lá com o povo. E aí, no último episódio, na verdade. No último episódio, chega um cara lá de carro. Um telefone, smartphone, tudinho. Os dias atuais. Aí mostra lá, 2019. Aí o cara chega lá no acampamento Red, tá tudo bem velho, bem acabado, tá só aqueles negócios lá do festival que teve. E a gente, meu Deus, e o festival que rolou? Já que ele pula muitos anos pra frente, né? Quando ele chega lá, esse carinha aí, moderno, ele dá de cara com a Montana. A Montana era pra o celular dele, disse assim, meu jeito, o que é isso? Isso bate foto, não sei o que, que ele não sabia o que era, né? Celular. São de 80. Aí ela pergunta a ele como é as músicas hoje em dia. Se o pessoal ainda fala de aeróbica. É bem legal essa cena da interação dos dois. E daí, o Trevor e ele vai. O Trevor acaba morrendo também, né? E fica com a Montana. Aí, a Margaret fica a pé da vida, mas é isso. Eles vão explicar a esse cara que rolou. O cara também vai dizer lá. Aí o cara vai dizer lá. O porquê ele tá lá também, né, naquele acampamento. Porque o cara chega assim, de nada. Quem é esse brother? O filho que o Sr. Dingus deixou com a tia dele pra criar. E ele, na verdade, não morreu. Ele ficou lá com a tia dele. E quando ele cresceu, ele queria saber mais do pai dele.
porque ele vinha recebendo dinheiro, um tempo aí, ele vinha recebendo dinheiro de alguém. Ele queria saber se era o pai dele que ficava mandando dinheiro pra ele. Ele foi lá nesse acampamento, era a única coisa que ele sabia. O pai dele, a última coisa que ele fez foi ir pra esse acampamento. Aí lá eles explicam o que aconteceu no festival. O Richard Ramirez, ele morreu lá no acampamento. Mas como a gente sabe que ele pode sair, todo mundo fez um mutiã e disse assim, olha, a gente não pode deixar esse cara sair. Porque Richard Ramirez disse que a última coisa, quer dizer, a primeira coisa que ele faria depois que saísse lá do acampamento era matar o filho do seu Jingles. O nome dele é Bob.
Sim.
É o nome do irmãozinho dele que morreu, né? É o Bob. Aí ele disse que a primeira coisa que ele faria era matar o filho do seu Jingles, né? Por conta da dívida que ele tinha com ele, o pacto que ele quebrou.
Sendo que... Então todo mundo faz essa... Hã?
É. Depois que ele descobre a verdade, que seu Jingles é inocente e o Margaret era a verdadeira vilã, eles decidem fazer esse mutirão e dizer assim, todo dia, quando Richard acordar, a gente vai ter que matar ele. De uma forma mais diferente que a outra, pra doer. A gente sabe que ele
pode... Claro, não pode ser tudo igual, tem que ser diferente ainda pra poder causar impacto.
E as mortes são bem criativas, tem certeza. São mesmo. Quebra os pés dele assim com um machadão bem grande. É muito massa, é muito massa. Aí todo mundo fica lá.
Pra deixar o Richard ali preso, né?
É, pra deixar ele lá preso. E justamente nesse dia, aquela cozinheira lá que ela falou, e o... Esqueci o nome do cara lá. Aí eles dizem assim, olha, vamos fazer um bem bom aqui, não sei o quê. Aí o Richard acorda. O Richard acorda, ele consegue escapar. Aí ele vai tentar matar o Bob. E é uma agonia. Mas acaba que o Sr. Jingles aparece lá. Ele fala com o pai dele, mas ele não pode sair, infelizmente. E a mãe do Sr. Jingles também aparece, bota moral lá na porra toda.
E aí, a gente tem aquela frase final da Montana que chega a dar uma emoção. Chega a dar até encher os olhos de lágrima. Que é, os anos 80 nunca vão morrer, né? Nunca morrerão.
Nunca morrerão. Ela manda essa. Depois de a gente ter passado aquele tudinho. Aquele sofrimento de gente morrendo e não sei o quê. Porque ela, assim... Essa temporada, na minha opinião, ela tem um peso dramático muito grande. Principalmente nesse último episódio. A gente se familiariza muito, assim, com a história do Sr. Jingles e tal. E aquela do filho dele. O pessoal tá todo mundo lá, se juntou pra proteger o filho dele. O cara que todo mundo pensou que era um assassino. Aí é muito bom, é muito bom. Chega a ter vontade de chorar no final.
E a temporada, ela consegue mostrar que, tipo, dá pra reunir aquele peso mais dramático sem tirar aquela, sabe, aquela ação toda, o terror e tal, que tem sangue pra todo lado nessa série. Todo mundo, né? Já tá ligado que tem, essa temporada é bem sangrenta e tal. E no final, né, a gente vai vendo mais esse lado humano dos personagens cada vez mais e tal. E é legal porque a gente sente empatia pelos personagens, porque eles são bem construídos, né? E a gente sente lá e tal, dá até uma emoçãozinha no final e tal. E dá, dependendo da pessoa, eu não, né, mas dependendo da pessoa dá até pra chorar, com aquela frase da Montana no final também e tudo mais.
É verdade. E termina com o Bob, né, que é o filho do seu Jingles, e a Montana diz, vá-se embora, vá. Porque senão aqui o cara vai matar você. Que é o Richard Ramirez, né? Aí fica lá todo mundo matando o Richard. Aí ela manda ele embora. Aí quando ele tá indo embora, ele olha assim pra trás da entrada do acampamento Redwood. Tá lá. Aí é Richard Ramirez. Lá vai ele. É, tá lá o Sr. Jingles, que é o pai dele, que é o Benjamin. É a mãe dele. E o irmãozinho menor do Sr. Jingles, aquele que morreu afogado. O Bob.
Também ficou lá.
Sim, lá. Ficaram lá, né? Porque eles morreram lá.
Sim, tem a maldição.
A mãe do Sr. Jingles, ela perdoou ele por aquilo. Mas mesmo assim, não teve como tirar a maldição. Eles ficaram lá.
Não teve como tirar. Ainda bem, né? Porque senão o Richard ia atrás do Bob.
É verdade. Aí ele saía, aí o Bob morria. Termina com eles dando tchau pro Bob. Termina com o Bob indo embora. Ai, muito fofinho. Eu adoro.
É emocionante. Chega a dar vontade de dar chorar. Mas não vou chorar,
não. O título desse podcast era pra ser assim. Por que 1984 é a melhor temporada de American Horror Story?
Mas aí, você já assistiu a temporada 1984? Se ainda não assistiu, a gente tá aqui indicando você. Porque essa é a temporada que, assim, cara, ela consegue trazer de tudo pra você e é muito boa. Trilha sonora, fotografia, personagens, as tramas, cara, muito legal, muito interessante. E a nostalgia dos anos 80, né, incrível. Não é à toa que eu trouxe aqui o amor da minha vida pra poder falar pra vocês sobre essa temporada, porque, né, a gente já tem que... A gente traz aqui todo o peso dos anos 80, que a gente gosta bastante, então a gente escolheu essa temporada, esse tema, para poder conversar com vocês hoje no episódio, né? E fica aí a indicação, para quem ainda não assistiu, assista, porque vale a pena, eu já disse que vale a pena, vale muito a pena, tá? Então assistam, não façam a gente perder nosso tempo aqui. E é isso, agora eu vou deixar a Josi se despedir de vocês também, tá? E a gente vai finalizar.
Então, pessoal, espero que vocês escutem até o final, tá? E vocês vejam essa temporada. E não é porque ela é a nona que vai dizer assim, ai meu Deus, não preciso ver oito antes. Não, minha gente. A gente disse mil vezes aqui que a série é antológica. Então, essa temporada não tem nada a ver com as oito anteriores. Você pode assistir de boa. É como se fosse uma série. Uma minissérie, você começou, termina, não tem continuidade e pronto. Podem assistir, vocês vão gostar muito mesmo. Se preparem para os plot twists. E devo dizer também que foi essa temporada que nos estimulou a o quê? Elaborar toda a ideia, fazer todo o gráfico para aquela nossa antologia.
Nossa antologia! Porque para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, né? Porque também já postei lá na página do podcast. Inclusive, quem não segue, pessoal, vamos seguir.
Só falta sair no Jornal Nacional, só.
Só falta sair no Jornal Nacional. Eu já postei lá, a gente sempre está postando, sobre a antologia 1987, que é a nossa antologia de terror. Então, vai ser um livro com vários contos que eu e a Josi estamos organizando aí. Com tema central, anos 80, obviamente. E aí a gente vai reunir vários contos de vários autores que já estão enviando conto pra gente, tá? E esse livro vai ser publicado logo mais aí, todo mundo vai poder ler, entrando na nostalgia dos anos 80, com histórias bem legais que a gente está selecionando com bastante carinho, bastante atenção. E vai ficar bem bonito, né?
Vai ficar bem bonito a capa. Pera aí, minha gente. Deixa eu dizer aqui. A capa, aquele assassino lá da lua, é o Richard Ramírez, que a gente já tirou daqui dessa série.
Então, aí, ó. Richard deu a influência pra gente poder colocar ele na capa. Então, ele tá lá na capa. A capa tem várias referências, né? Tem o Richard lá atrás, que não podia faltar. Bem escondidinho lá atrás, mas quem prestar atenção vai pegar. Tem a gente também na capa, lá na frente. Sim. Tem a capa bem fera, as cores e tal. A gente se espelhou bastante nos pôsteres de 1984. Pra vocês verem mesmo que essa temporada influenciou mesmo a gente a fazer essa antologia bem fera. O meu Instagram, tá? @autorleo.souza. E agora a Josi vai falar as redes sociais dela, a página, tudo que ela tem. E vai lá, Josi, pode falar.
Faltou tu dizer que o seu nome é aqui o TH, né?
Ah, é verdade.
Então, o meu Instagram é Josi com dois I's, Santos com dois S's no final. Vocês podem me seguir lá e também tem uma página que eu posto conteúdos lá, que é Pipoca e Música. Então, eu posto críticas de filmes, listas de música, posto memes. Então, eu posto de tudo lá. Vocês podem me seguir. Eu também faço parte de um canal no YouTube chamado Macabrocast. E é só conteúdos de terror. Aí, se você já curte essa temática, pode se inscrever lá.
Olha aí, tem terror pra todo lado, não falta terror na nossa vida, né? Então, olha aí, só falta você agora ir lá, seguir a Josi, seguir a página da Josi, que é bem legal, inclusive, e também conhecer o MacabroCast, que ela já aí falou pra vocês o canal e tudo mais, então, ó, bem legal, indico bastante, tanto quanto eu indico a 1984. Bom, pessoal, então por hoje foi isso, tá? Foi um episódio diferentão de gravar, porque fazia tempo que eu não gravava com outra pessoa, né? Na verdade, a primeira pessoa que eu gravei, assim, podcast que foi a Josi no ano passado. Eu falei que ela ia voltar. Eu falei, ela vai voltar. Voltou, mas no ano seguinte. Demorou um pouquinho pra ela voltar. Mas eu juro que eu vou trazer. Mas eu juro que eu vou trazer ela aqui de novo, tá? Eu vou arrastar ela pra cá de novo pra ela falar agora da nossa antologia junto comigo. A gente vai trazer mais episódios aqui com ela. Eu vou arrastar ela, nem que seja amarrada, ela vai fazer episódios também. E eu acho que vocês já estão cansados de ouvir minha voz só, né? Então tem aí uma voz nova pra vocês ouvirem.
Eu vi a minha também com esse tanto de participação.
Bom, mas por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo episódio aqui do Pipoca Experimental. E muito obrigado, pessoal. Foi isso aí. Mas já se despede do pessoal.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no Instagram, pode falar se vocês estão assistindo a temporada ou não, porque quem gosta de conversar é a gente. Então, pode mandar mensagem.
É. Bom, pessoal, então, valeu e fui. Tchau.
Tchau, beijinhos.